Olá, sejam bem-vindos ao podcast da Icrotech. Eu sou a Jéssica Pierre e eu vou estar com vocês nesse episódio especial de aniversário. No dia 1º de julho, a Icaro completou 25 anos. E há 25 anos atrás, o sonho do Laerte e do Kleber saiu do papel e se tornou realidade. Hoje, nós somos mais de 250 Icaronautas que construímos juntos com eles todos os dias essa história. Culturalmente, nós somos um time e a parceria e o engajamento é muito presente. Aqui nós fizemos amigos para a vida toda, como também há aqueles que constituíram família, pois aqui se conheceram e se casaram. Nesses 25 anos, nós choramos juntos e nos divertimos muito também. Em meio à rotina do dia a dia, nós colecionamos histórias memoráveis que são contadas na mesa de bar do happy hour, como também nas reuniões diárias. E para contar algumas dessas histórias, nós trouxemos como convidados no nosso podcast o Gilson Misawa, Diego Cunha, Bruno Sanromã, Juliana Gonçalves, Alan Grião, Priscila Rosa e Rômulo Ramírez. E aí, pessoal, tudo bem com vocês?
Tá tudo jóia? Tudo bem? Prazer estar aqui, Jéssica.
Oi, Jéssica, tudo bem? É um
Tudo
prazer
bem,
estar aqui falando um
obrigada,
pouquinho
viu?
da história, contando um pouquinho das histórias para vocês da Ícaro.
E se divertir junto, né? Porque a gente lembra e dá risada, que é sempre uma bagunça.
Olá, pessoal, tudo bem? Histórias é o que não falta, são coisas que não faltam aqui para a gente conversar e deixar vai o dia inteiro, né?
Ah, mas eu fechei minha agenda hoje para isso.
Boa, turma.
Dez horas de gravação de podcast.
No mínimo.
Exato. Ninguém precisa almoçar.
Vai da
Uma
parte 1 à
pausa.
parte 5, sendo episódios de 2 horas.
E olha que tem histórias, né? A gente foi muito religioso aqui em contar todas. Deixa eu falar, pode fechar o resto da agenda do dia.
Não, o Diego disse que vai contar uma só com o microfone fechado, mas eu gostaria que ele contasse essa história gravada.
Essa pode até ser gravada, mas não vai ser publicada. Essa... Eu ficar pro off. Mas eu posso me valer dessa gravação, porque eu sou tão recrutado a contar essa história para todo mundo que entra na Ícaro, e dado o tamanho do crescimento do time, principalmente nos últimos anos, eu estou tendo que fazer isso quase semanalmente. Então vai ser útil ter uma gravação que eu posso simplesmente mandar. Falar, ó, ups, tá aí.
Assiste aqui e beleza, já tá.
Posso colocar já dentro do material de capacitação do time, né? Olha, já tem aqui, já tem esse institucional, já coloco no meio.
Ô Diego, uma coisa que eu passei ontem, cara, as pessoas não sabem mais seu apelido.
Ah,
Olha só, é verdade.
Na verdade, saber o meu apelido denuncia idade de casa, por isso todo mundo que sabe.
É.
Então, porque meu apelido veio comigo da faculdade, para quem não sabe, é Goiás, porque, né, acho que também óbvio que eu sou de Goiás, e eu apareci na faculdade um dia com a camisa do Goiás, que é uma coisa meio atípica, as pessoas não estão acostumadas, ninguém sabe o que é, e aí automaticamente virou apelido. E aqui em Campinas, usar a camisa do Goiás é uma maldição, né, porque toda vez que eu saio com a camisa do Goiás, todo mundo acha que eu sou bugrino. E aí eu ouço provocação de Ponte Pretã, ou eu ouço bugrino chamando para ver o jogo esse fim de semana. Ué, não sei.
Eu já falei isso para você, Goiás. A camisa do Bugre tem uma estrelinha lá, pelo menos, cara.
Você não subestima. E campeão da Série B, tá? Tem 2 estrelas. Tudo bem que a gente não fala sobre elas, mas estão lá. Mas é verdade, o Godoy que trabalhava aqui foi me provocava com isso também. Ele falava, não, a diferença, porque conhece Guarani é quase a mesma coisa. O símbolo é diferente, vai. Mas é só torcedor não costuma confundir muito. Torcedor dos próprios times. Mas ele falava, ah, a diferença é a estrela dourada de campeão brasileiro.
Bababá, né, Diego?
Estrela... Bom, enfim, né? Não vamos entrar nos méritos aí dessa parte esportiva.
Mas o que é uma realidade? Que o seu nome de. A gente às vezes vai fazer alguma coisa na Ícaro e fala assim: ah, ó, Goiás. As meninas do RH já perguntaram, mas quem que é o Goiás, gente? Gente, como assim? Quem que é o Goiás? Como vocês estão perguntando quem é o Goiás?
Eu quero descobrir qualquer dia como é que a gente coloca no Google Chat algum apelido atrelado à pessoa para facilitar a busca.
É
Eu
verdade.
tenho dificuldade em procurar as pessoas, né? Procurar o Banzai, não acho. Procurar o Betão, não acho.
Betão. Betão, para mim, é o top. Porque ele trabalhava ainda com a gente, aí era sempre Betão. Ah, não, peraí. Humberto.
Betão. Já falaram para mim que tentaram me procurar no chat como agrião e não encontravam. Aí a pessoa lembra, falou, não, pera, é Alan. Aí conseguiu encontrar. Né?
Calma, ele tem um nome.
É, mas o Goiás, eu tava conversando com uma pessoa do chapter dele, e falei, não, porque eu conversei com o Goiás sobre a sua locação, então eu falei, cara, não faço nem ideia quem seja. Eu falei, não, o Diego. Ah, tá, agora eu sei quem que é.
Ah, é, me chamar de Goiás é quase uma maçonaria aqui dentro. Não, só o pessoal que vem de casa. O suficiente.
Tem alguma coisa que eu não sei fazer, desculpa, de te cortei total. Que eu não sei fazer é chamar o Saruman de Saint-Romain. Não sei, não consigo, não sai. Esquece, é Saruman. Virou reunião geral, depois dessa.
Não, o Saruman ainda é tranquilo. Na verdade, quem batizou o Saruman oficialmente foi o seu marido também, Ju.
Foi ele?
Foi naquela reunião fatídica lá do primeiro reunião geral que eu participei lá e tal. Aí no final, a hora que ele me chamou, eu falei, ah, meu Deus, ele vai zoar comigo por causa do negócio que rolou na reunião. Mas não, era só pra zoar com o apelido e perguntar como que era esse lance de contar piada lá.
já explica essa questão aí, então. Porque...
É, já fala de reunião geral, que você tem muitas histórias de reunião geral.
Nossa, é, vamos lá, gente.
As publicáveis, tá?
É, vou voltar um pouquinho.
É, por favor, né? Não,
o ano é 2012.
Vamos ajudar a Vanessa.
O seu Romário era um jovem estagiário com, sei lá, uma, duas semanas de Ícaro, e aí ia ter a primeira reunião geral. E beleza, todo empolgado, porque a galera falou que depois tinha um happy hour e tal, juntava praticamente a empresa toda, tudo empolgadão.
A cerveja já entrando na conversa.
Eu escolhi a melhor empresa do mundo para trabalhar, cara. Mal cheguei, já vou ter um happy hour e tal, tava mal feliz. Aí chega lá às vésperas da reunião, a galera da minha sala. Então, você já sabe qual que é a piada que você vai contar lá na frente? Aí, que piada? Não, é a primeira reunião geral da pessoa. O Light vai perguntar lá, o Kleber e o Light vão perguntar quem é a primeira reunião geral. Aí vocês vão levantar o braço e vão chamar vocês lá na frente para fazer alguma performance, né? Aí alguns dançam, alguns contam piada, não sei o que. A piada é mais fácil, então escolhe uma piada e conta lá na frente. Só que na sala eu já tinha percebido que o pessoal era meio zoeiro. Eu falei, ah, não é verdade isso aí, né? E eu tava tranquilo, tava falando, não é verdade. E o nosso gerente de projetos na época ficava em São Paulo. E ele era todo sério, então a galera, quando ia falar dele, falava todo sério. Ele era muito sério, ele é muito sério, ele é muito sério. E eu fui conhecer esse gerente de projetos no dia da reunião geral. Aí beleza, chegou lá, ele chegou cedo, foi cumprimentado um a um da sala. Quando ele chegou em mim, ele falou, e aí, já tem a piada pra contar? Eu falei, putz, o gerente de sério tá falando que tem piada pra contar. Nessa hora eu já abri o chat ali com todo mundo que entrou junto comigo e falou, pessoal, é verdade, temos que contar piada lá, não sei o que e tal. Aí disso passou 10 minutos, já chegou um com uma folha de sulfite, com umas piadas impressas, falou, ó, já marquei a minha, escolhe uma lá pra você contar e tal, e tudo mais. E aí a gente nessa de contar piada, putz, tem que contar piada e tal, todo mundo tenso, já suando frio, falei, puta, cara, acabei de chegar na frente da empresa inteira, mas vambora. Aí chega lá na hora da reunião geral, salão lotado, cento e tantas pessoas da Ícaro lá dentro, aí chega no momento, acho que o próprio Laerte vira e fala, tal, não sei o que, pessoal, quem aqui é a primeira reunião geral? Aí gelei, assim, aí a gente levantou o braço com preguiça, assim, com vergonha, assim. Aí ele continuou a reunião, não falou mais nada. Eu falei, ufa, acho que não tem piada. Eu falei, tô livre dessa. Só que aí continua essa mesma reunião. Aí o Kleber tinha montado um material para falar do que a Ícaro fazia. E a introdução para apresentar esse material era dizer que sempre foi muito difícil explicar para as pessoas o que a gente faz dentro da Ícaro, em especial para a vozinha dele. Então ele começa a história falando, né? Tipo, ó, muito difícil explicar pra minha avó o que a gente faz. Com isso eu montei essa apresentação. E aí ele faz uma metáfora, né? Do que a gente fazia dentro da Ícaro com a Fórmula 1. A apresentação ficou muito legal e tal. E aí ele fez a apresentação, mostrou ali pra gente, pra empresa inteira. Aquele negócio mó bonito e tal. Aí ele termina e fala, e aí, pessoal, o que vocês acharam? E aí aquele cri-cri na sala, assim. Cento e tantas pessoas, aquele cri-cri. Ele, não, pessoal, pô, algum feedback, alguma coisa. Esse aqui é o material que a gente vai levar pros clientes e tal. E aquele cri-cri. Eu falei, ah, cara. Não dá pra deixar o cara ali, né? Vou levantar o braço. Eu levantei o braço aí, eu levantei com gosto. Ele, ah, o que que foi e tal? Eu falei, ah, agora ficou fácil, né? Pra explicar pra sua vozinha o que a gente faz na Ícaro e tal. Ele falou, ah, seria, se ela não tivesse morta. E acabou, assim. Nesse exato momento, assim, eu só abaixei a cabeça, a galera que estava em volta de mim já começou a fazer não, assim, falei, beleza, vou ter que passar no RH amanhã.
Seria melhor eu tivesse levantado a mão para contar a piada, né?
Cadê a piada, volta. Oh. Nossa, é sério, eu fiquei acabado. Eu falei, não, acabou, eu só ficava pensando naquilo. Aí depois já fui pro happy hour desmotivadíssimo, já nem tava tão feliz. Aí eu sentei no cantinho da mesa, assim, pra ficar escondido no, na minha, quietinho, assim, pra ver se a galera esquecia isso. Aí na outra ponta da mesa estavam os heads. Aí o Gabriel começa a gritar lá do outro lado, ô Saruman! Aí eu falei, ai, meu Deus, você vai me zoar com esse negócio da boca. Ô Saruman, vai, eu levantei, fui lá, tal, devagar, pensando o que, que eu vou falar ali. A hora que eu chego lá, ele, que história é essa da piada? Eu, graças a Deus!
essa história da piada surgiu na época em outsourcing, mas ela não teve uma ela não enraizou tanto. Né, quanto surgiu, quanto com você, Saruman. Lembro que a gente falou isso, mas eu não lembro, porque eu entrei coisa de um mês antes de você, né? Eu lembro que a gente falou sobre isso, mas o cara que levou a sério isso mesmo foi esse que levou a folha com as piadas, tá? Mas na época ele não tava na nossa equipe, acho que ainda tava no time de projeto. Mas eu fiquei, cara, beleza, tem piada, vou fazer de conta que eu não sei nada sobre isso e vida que segue. Quando perguntarem da piada, eu deixo a galera aí na frente e acabou. Eu não vou nem passar por isso daí, deixa pra lá. Mas a gente ajudou a perpetuar a história. E todo mundo depois, a gente colocava esse friozinho na barriga ali e falava da piada. Tiveram outras pessoas que chegaram com a piada pronta ali no começo da reunião geral. E depois falaram, ufa, graças a Deus, essa história era só brincadeira.
Ah, a galera foi aperfeiçoando, né? Lá a gente começou a perguntar, aí, quem vai contar piada hoje? Não sei o quê, com o tempo até os diretores começaram a entrar na brincadeira, cara. Coitado dos meninos novos.
Mas eu lembro dessa reunião, dessa apresentação do Kleber. Sim. Confesso que eu não lembro da sua fala no final dela, mas eu lembro não,
eu
da
acho
reunião.
Que foi mais, eu acho que foi mais marcante pra mim mesmo.
Com certeza. Também mas, não lembro, eu também não lembro. Mas o Kleber te sacaneou, viu?
Não, sacaneou muito. Mas um ano depois, quem fez essa mesma apresentação, quem foi incumbido de fazer essa mesma apresentação dentro da reunião geral foi o Gabriel. Aí a analogia que ele fez foi com o Velho Oeste e tudo. Aí também ficou muito legal. Do Gabriel era mais sarcástico, assim, né? Ficou mais engraçado. Aí terminou a mesma coisa, e aí, pessoal, os feedbacks e tal. A diferença é que no caso dele não era uma avó, era uma tia, né? E aí ele termina e pede os feedbacks. Aí a Paty levanta o braço e fala, ah, agora ficou mais fácil explicar para sua tia o que a gente faz. Aí ele, sim, ficou muito mais fácil. Eu falei, queridão, só comigo que não funciona.
Bom, a Pri tem uma história de happy hour aí que...
Essa Saruman pode ajudar também, que eu sei que estava envolvido.
Ele vai ajudar a contar o outro lado da história. Teve um happy hour, assim, de vez em quando o pessoal se empolga, né? Eu não lembro o que a gente estava comemorando, mas lá pelas tantas o pessoal começou a pedir garrafa de tequila. E desceu uma, desceu duas, e a galera maluca. Não, agora é Priscila, vai, traz a garrafa. Eu olhando aquela pessoa maluca, falei assim, gente, não vai prestar isso aqui. Né, vamos dar um jeito, vamos convencer a galera, porque, imagina, o pessoal já estava louco, de mais uma garrafa ali, o pessoal ia derrubar a casa. Deixa eu, não, gente, vamos, a gente tem reunião diária, semana que vem, eu levo a tequila para reunião diária, daí, né, a gente toma lá, né, vamos dividir um pouco e tal. Beleza, né, o pessoal deu uma acalmada ali e voltou lá para a bagunça onde eles estavam conversando. Daqui a pouco vem a Ju correndo. Fala assim, você não sabe o que o Leozão falou ali. Fala assim, mas o que foi? Não, esse né, falou da história de levar tequila para reunião diária, ele só fez assim, tá sentindo cheirinho? Cheirinho? Que cheirinho? Cheirinho de migué. Fala, como assim? Vou pegar, dar um trote nesse menino. Já fui atrás com a Ju, falei assim, peraí, Leozão, o que você tá falando aí? Ele parou e ficou branco, assim, olhou pra minha cara. Eu não sei, então, né? E virou piada, né? Porque o pessoal não espera, né? Ter um contraponto assim, daí já fica meio deslocado, mas daí já ficou bagunça no rap, na reunião diária, levei a garrafa de tequila, o pessoal ficou maluco de novo, mas aí pelo menos dividiu um pouco a bebedeira.
que foi isso mesmo, falar isso era uma. Agora conta o outro lado da história, não, né, Saruma?
Foi a única vez na vida que eu vi o Leozão sem chão, esse dia, coitadinho. É porque, assim, não é que as garrafas de tequila começaram a surgir, tinha todo um empenho do nosso lado. De ir lá, ficar chavecando o head responsável, falar, ó, vamos pedir uma tequila. O Gilson não precisava de muito para convencer, o Gabriel também não.
A gente foi.
Ali era mais fácil. Aí a galera, na hora que chegou na Marcinha, a gente não convenceu de jeito nenhum. Aí falou, vamos tentar a Pri, né? A Pri é minha chefe, acho que eu convenço. Ô, Pri, e aquela garrafa de tequila? Depois que eu fui entender que, na verdade, foi uma atitude sensata dela. De virar pra... ver que a gente tava louco e não querer trazer mais uma garrafa. Mas pra mim, ela tinha dado uma ideia genial. Ela falou, vamos, aqui ó, tem empresa inteira. Se a gente fizer na reunião diária, é só a pessoa da nossa área. É mais tequila por pessoa. Nossa, muito sensata essa visão. Falei, galera, não vai ter tequila da Pri, porque ela vai levar na nossa reunião diária. Aí o Leozão ali no meio da roda, né? O Leozão todo, né? Isso aí, ó. Estão sentindo cheirinho? Cheirinho de migué. E aí a gente cascando vinho, cascando vinho. Só que não tava só a galerinha da área da Pri ali, tava a dona Ju Gonçalves ali na rodinha com a gente. Nessa hora, a Ju some. Aí, beleza, a gente continua conversando, falando besteira. Aí passa uns minutinhos, a Pri entra no meio da roda, aponta o dedo na cara do Leozão e fala, que história é essa de cheirinho de migué? Nossa, o Leozão ficou branco. Ele não conseguia falar. E aí o pior, a gente tem que ficar aguentando o Leozão falando durante a reunião diária, o dia inteiro. Estão sentindo cheirinho? Sentindo? Cheirinho de tequila?
Bebe, ninguém segura.
Vou ficar maluco.
Muitas festas, muitas comemorações dão nisso. Muita tequila.
Muita tequila.
Como não tem fim, fala aí. Tirso adora uma tequila, né, Tirso?
Não, eu lembro das festas que a gente levava uísque, né?
É, eu ia falar das garrafas de uísque que surgiam nas festas agora.
Exatamente, teve a Rockfest, teve, acho que a Fantasia também. Eu lembro que eu levei umas garrafas na alguma dessas festas aí. O Laerte levava também. Acabava rapidinho.
Que o Laerte tinha acabado de chegar de viagem.
Tinha.
E aí ele até falou, ele falou assim, ó, tô trazendo, tudo bem, vou levar pra festa. Eu falei, nossa, vai dar perda.
Acho que eram 15, 18 anos, uma coisa assim.
Eu lembro que uma vez eu tomei um single malt com o Laerte na Rockfest, que era 15, 18 anos, alguma coisa por aí mesmo. Maravilhoso, né?
Rockfest eu lembro até a hora que eu toquei.
Daí depois pra frente.
Depois eu não lembro mais, não sei porquê.
É isso que eu falo, levar um whisky, um Scott muito distinto pra festa é quase um desperdício, porque você não tem nem paladar, mas não tem tato, não tem paladar, não tem nada.
O pessoal brinca de vira-vira, né?
Eu tomei umas duas doses antes de começar a tocar, pra baixar um pouco o nervosismo, aí saí acelerando a música até... Você pega alguns vídeos que tem, a música tá bem mais rápida do que a velocidade dela mesmo, né? Aí eu falei, bom, era uísque. A culpa era do uísque.
Velocidade 1,25 do YouTube.
1,5, eu diria, viu, Guess?
É, mas essa festa foi bacana, né?
É, legal,
porque a gente...
Histórico.
A gente conseguiu montar o que foi umas quatro bandas, né?
Quatro ou cinco,
se não me engano. Quatro, cinco, né? Aí teve o Campilho, né? O Campilho e... Fez uma dupla no começo, né? Mas foi bem legal.
Eu não sei se é publicável, mas também foi nessa festa aí que a gente teve o calcinhas pra tudo que é lado. Parecia um show do Vando, o negócio.
É verdade!
Já pro fim da festa, a pessoa começou a jogar calcinha no palco.
Eu lembro que jogaram bastante em cima de um integrante da minha banda.
Né? Exato. Não, mas ó, pessoal, pra quem não estava presente, eram todas calcinhas não utilizadas, né? A gente já foi.
Foram compradas para esse fim, né?
Foi de caso pensado, o pessoal foi comprar para poder jogar. Exato.
Teve um planejamento, teve uma premeditação.
O Gilson, no final da festa, que ele fala que ele não lembra de nada, ele tava com uma calcinha em cada orelha.
Não, eu não tava. Isso, olha, nessa festa eu não tava.
Se procurar, deve ter foto, Gilson.
Mas que eu tava com os bandeiros tocando no palco, isso eu tava.
Se eu não lembro, eu não fiz, né, Tirso?
É, mas se procurar, a gente encontra imagens que provam que foi feito, viu?
Ah, pode.
Ah, o RH deve ter um arquivo com essas fotos.
A gente faz uma seleção prévia, bem feita, antes de divulgação das fotos. A gente seleciona a que pode e a que não pode ir para todo mundo.
Ó, não vou entregar ninguém, mas tinha gente do RH envolvida na compra dessas calcinhas.
Ó, não sei quem foi.
Eu sinto falta do file server de fotos da Ícaro que tinha antigamente. Eu não sei se ele migrou para outra frente, mas você tinha um histórico de fotos da Ícaro desde os primórdios. Então você podia ir lá. Denunciar a idade de todo mundo, caçando foto lá de 2003, e aí você vai voltando, e você ia vendo, tem uma progressão de eventos e fotos, tinha tudo ali bonitinho, catalogado, né, todas as provas documentais estavam todas ali.
Você sabe que o Gabriel tem até hoje, no computador dele, os históricos de fotos, Ícaro, que ele tem muita foto dele mesmo, né, então, desde, nossa senhora, a Pri, uma meninota, super novinha.
Criança,
Pri. Estagiária, praticamente.
Mas é, eu comecei fazendo estágio, eu era praticamente uma criança.
Olha só.
O primeiro evento que eu lembro da Ícaro, não, a Ícaro devia ter umas 20 pessoas. Que... Vocês
foram para Brotas?
A gente foi para Brotas, que aí foi um evento de integração, teve umas dinâmicas, teve palestra, só que no final a gente fez um rafting. E, não, aí, assim, esse rafting tem história, porque primeiro, no final do rafting, já tava, era umas 5h30, 6 horas, então já tava escuro. E eu tava num bote, e no bote da minha frente tinha uma pessoa que não trabalha mais aqui, ele tava com remo e bateu com remo na árvore. E o que tinha na árvore? Um monte de pernilongo mosquito. Então, a gente passou debaixo da árvore, a gente tomou um monte de picada, e todo mundo começou a tomar picada ali. E a gente sai do bote. No ônibus que ia levar pra gente embora, tinha, na verdade, um Jeep. Tinha um Jeep e tinha um ônibus. No Jeep tinha uma garrafa de pinga com mel. E todo mundo já meio molhado, com frio, porque já o Rafa já acabou tarde. Nossa, todo mundo começou a tomar pinga com mel. E aí entra no ônibus, todo mundo louco, cantando música. A gente indo embora, tentando convencer a Aline, que era do RH, do administrativo antes, a falar para o motorista parar num posto de gasolina para comprar cerveja.
Nossa.
E ela não queria.
Desde sempre foi assim.
Então, não vou parar no posto de gasolina, vamos comprar cerveja. E ela enrolou todo mundo, no final não parou, a gente acabou.
O ônibus parou.
Né? É. O legal parou, já estava de volta.
Você falou que o cara do remo não trabalha mais na Ícaro, que vocês mataram o cara nesse dia, né?
Imagina, ele foi frio. Já tava frio, aí tinha uns pernilongos ali que ele ajudou a espalhar. O que salvou foi a pinga com mel.
Eu acho você que falou a maioria das histórias da Ícaro tem a ver com bebida, né?
É porque a bebida traz as histórias, né? Ela é o catalisador das histórias, na sua grande maioria.
Não, mas tem umas histórias boas de viagens também.
É. Sim, sim.
Sim, viagem tem bastante.
Nossa, nem me fala. Tem o texto aqui.
Tem as histórias, eu passei por duas, né, indo para Trinidad e Tobago. A primeira foi que eu cheguei na alfândega lá em Trinidad e não conseguia, já tava viajando praticamente um dia inteiro e muita dificuldade de conseguir conversar com o oficial da alfândega, cansado, tudo, e a pessoa fazendo um monte de pergunta. O colega que estava indo comigo já tinha passado, já estava me esperando do outro lado, e aí chega o momento em que ela pergunta, fala, mas você vai ficar uma semana, beleza, você tem dinheiro para conseguir passar essa uma semana? E eu tinha levado tanto a moeda local, quanto dólares americanos, e tirei os dólares da carteira e comecei a contar em cima do balcão da alfândega. E aí eu olhei a pessoa da alfândega, assim, com aquele olhar arregalado, falou, guarda as notas, eu não preciso ver o dinheiro, eu só preciso que você me responda sim ou não, guarda. Eu falei, moço, desculpa, eu já tô viajando tem quase um dia, eu já tô bastante cansado. Sim, eu tenho dinheiro e guardei o dinheiro. Ela falou, beleza. Acho que depois dessa hora ela falou, tá, deixa esse cara entrar e beleza, daqui uma semana ele tá indo embora. E aí, Na ida, a companhia aérea quebrou minha bagagem. Só que lá, já de novo, quase um dia de viagem, eu saí de casa 6 horas da manhã para ir para Guarulhos. Isso já era 1 hora da manhã lá em Trinidad e Tobago. Aqui no Brasil deveria ser umas 2 horas da manhã. Eu só fui perceber que a bagagem estava quebrada no aeroporto. Falei, ah, deixa, eu vou, vai assim mesmo, depois eu me viro, né? Na volta, para evitar que a mala simplesmente terminasse de quebrar no transporte e minhas coisas ficassem espalhadas pelo avião, pelo aeroporto, eu mandei passar aqueles plásticos para proteção da mala quando você chega no aeroporto. Tem aqueles quiosquezinhos que eles enrolam sua bagagem num plástico. E beleza, coloquei, despachei a mala. Antes de despachar, a companhia aérea deu um cartãozinho para você preencher com as suas informações, caso a mala seja extraviada. Chegamos em São Paulo, a esteira das malas correndo ali. A pessoa que estava comigo, o colega da Ícaro, tirou a mala dele. Todo mundo que estava no voo começou a pegar as malas e eu de pé do lado da esteira, olhando e esperando a minha mala chegar. E uma mala passando, dando volta na esteira. E bom, essa mala não é minha. O plástico, quando eu coloquei lá, era transparente. Por conta do frio, ele tinha ficado branco, né? E beleza, minha mala não chegou. Aí veio o Rafael do meu lado e falou, Grião, aquela ali nessa mala? Eu falei, não, minha mala tem outra cor. Ele, bom, beleza. Ficou do meu lado ali, ficou esperando. A gente ficou mais ou menos uma meia hora de pé esperando ver se ia vir mais malas na esteira. E nada. Eis que veio um funcionário da companhia aérea, já estavam para desligar a esteira, né? Gente, aconteceu alguma coisa? Eu vi ali que vocês estão esperando faz algum tempo aqui. Eu falei, não, tô esperando minha mala. Ele falou, mas essa que tá aqui não é a sua mala? Eu falei, não, minha mala é de outra cor. A esteira deu mais uma volta, ele pegou a mala, olhou a etiqueta da mala, falou, qual é o seu nome? Eu falei, Alan. Ele falou, não, então essa daqui é a sua mala. Aí eu olhei pro Rafael assim, ele com a mão no rosto assim, eu falei, cara, não fala nada. Não fala nada, fica quieto, só vamos pegar a mala e vamos embora. Ele falou, olha, eu vou te dar um desconto porque a gente saiu de lá do hotel, era 3 horas da manhã e já era 11 horas da noite. Mas essa foi... A gente ficou olhando um para a cara do outro assim, falei, não, tá bom, vamos fazer de conta que isso não aconteceu, né? E nessa viagem ainda tem uma terceira história que... Ah, tem algumas até que dá para contar. Tem as histórias de pimenta, de Trinidad e Tobago, né? Tem a Trinidad Scorpion. Mas eu tive uma infecção de ouvido. Porque a gente foi fazer um passeio, fizemos um mergulho. E eu tive uma infecção de ouvido. Então, tive que ir no hospital lá. O pessoal foi me o Rafael me acompanhou. E a volta... Também teve esse fator que eu já estava com dor, foram basicamente 12 horas mascando chiclete no avião para conseguir sentir algum tipo de conforto durante a viagem, né? E aí eu usei isso pro meu benefício. Falei, não, cara, pô, tô com infecção de ouvido, um tempão de viagem, não me zoa muito. Né? Não me zoa muito por ficar meia hora de pé olhando a minha mala passando na minha frente e falar que não era minha.
E Miguel.
Né? E o Miguel, exato. Eu tô sentindo esse cheiro? Cheirinho de Miguel.
Dor de ouvido que causa daltonismo, né?
Atacou o labirinto.
É, pois é. Mudou ali, não consegui enxergar. Mas de Trinidad e Tobago você tem algumas histórias boas também, Saruman.
Ah, tem. Eu não sei se eu posso só contar o nome das vítimas, mas tem quem foi comer pimenta lá, parecia que tinha corrido uma maratona. Eu achei que ia ter que levar a pessoa para o hospital, mas deu tudo certo, não precisou. Mas assim, o cara deu uma mordida numa Buffalo Wing, cabelo colou na testa, ficou um V assim de suor até o umbigo do cara, ele ficou vermelho. Eu olhei para a cara dele e falei, cara, pelo amor de Deus, para de comer isso. Ele, não, tá tranquilo, não tá tranquilo.
Ele, não, eu gosto de pimenta, eu gosto de pimenta, né?
Gosto mais.
Não, tinha um negócio de ego ali, né? Tipo, ninguém queria, né? Ah, eu não, todo mundo tá comendo, tem que comer também. Nossa, mas deu tudo certo, o cara parou de comer e ficou vivo. Mas esse dia eu achei que o cara ia explodir na minha frente, né? Ficou muito vermelho. Mas de mala, eu acho que o meu maior problema foi em Atlanta. Eu estava indo para San José, mas eu fazia conexão em Atlanta. Tinha algum evento da BMC e tal. E, só que a conexão tipo, era muito apertada. Eu tinha menos de uma hora para chegar em Atlanta e e pegar o voo para Califórnia. E eu tava, mas beleza, falei, acho que dá tempo, né? Passar, entrar dentro do aeroporto e já correr pro portão. E aí eu despachei a minha mala, né, grande, e fiquei com a mala de mão comigo. Só que aí, acho que o deles mesmo tinha falado, ele falou, cara, o aeroporto de Atlanta é uma doideira, cara, o lugar é gigantesco, você tá só com uma hora de conexão, vai ser apertado isso aí. Eu falei, não, acho que dá, acho que vai ser tranquilo. Pô, falei, os caras vendem essa conexão, tem que ser praticável fazer ela, né? Aí beleza, aí eu descobri que o aeroporto tinha um metrô lá dentro, tinha 7 estações, eu parei na primeira, tinha que ir até a sexta. Então vai aquela correria. Eu falei pra moça, me libera logo, eu preciso pegar a conexão e tal. Correndo. Desci, peguei o metrozinho, cheguei lá na estação, era penúltimo. A hora que eu desço, assim, vou pegar minha mala de mão. Cadê a mala de mão? Droga, esqueci lá na primeira estação. Aí fiquei naquela dúvida, falei, puta, e agora? Eu espero o metrô bater na 7ª estação e voltar, ou eu saio correndo? Tava muito tenso, com medo de perder. Falei, não, Dani, eu vou sair correndo. E aí eu fui, comecei a correr. Corri da 6ª estação até a 1ª. Cheguei lá, virei pra moça, falei, moça, esqueci minha mala de mão aqui na hora que eu entrei. Aí ela virou e falou, como que é a sua mala? Aí eu falei, uma mala meio cinza, assim, e tal. Ela, cinza? Eu tô com uma mala aqui que é bronze. Aí eu falei, mas ela tem um segredo, eu sei abrir ela. Se for a minha mala, eu consigo abrir. Aí ela colocou ali, né, com uma calma, assim, uma tranquilidade. Eu falei, moço, pelo amor de Deus, eu vou perder meu voo. E ela tranquilona, colocou, ela falou, então abre. Aí eu abri e tal, mostrei pra ela que a mala era minha. Aí a Adol falou, tá bom, pode ir. Aí deu certo, eu cheguei, vim correndo, cheguei antes do metrô. Aí eu consegui, no meio dessa confusão toda, peguei minha mala, voltei pro metrô, né, porque já que me alcançou. Aí eu fui, parecia cena de filme, assim. A moça tava passando, assim, a faixa para fechar o portão de embarque pro voo, assim, falando, calma, tô chegando. Aí ela olhou e falou, olha, por pouco. Aí eu falei, pois é. Eu mas já tava pensando na
desculpa. Já tinha fechado a porta, né?
Não, eu já falo assim, Pri, aconteceu um problema aqui, atrasou, eu não consegui pegar o voo. Porque eu falei, cara, como que eu vou explicar pra Pri que eu perdi o voo porque eu esqueci a mala? Mas deu tudo certo, não precisei dar uma desculpa pra Pri nesse dia.
Nesse dia. Olha o cheiro. Não,
mas gosta dessa calma de quem não vai perder o voo, né?
Mas Saruman, eu já falando de vender passagem com espaço pequeno, acho que eu fui para Las Vegas, via Miami. Eu tinha 2 horas e eu não consegui pegar o voo. Tinha uma fila enorme na imigração. Tinha eu, mas um monte de gente que ia pro evento em Las Vegas, tipo, o pessoal da IBM, tava todo mundo lá na fila. E a gente foi conversar com a fiscal lá, com a moça que faz a segurança, falou, a gente tá indo tem um voo pra Las Vegas daqui a, acho que já falta uma hora e tal, dá pra gente passar na frente? Falou, não, tá todo mundo aqui, vai pegar outro voo. Tá que nem vocês, então espera aí. Falou, não, mas a gente vai perder o voo. Falou, perde o voo, você vai lá na companhia e fala pra eles se alocarem. Cara, não deixou. Todo mundo perdeu o voo, aí uns foram para Atlanta, eu fui para Houston, foi cada um para um lugar para se encontrar lá depois em Las Vegas. Então, já teve uma confusão aí.
Você sabe que... Quando é em grupo assim é mais tranquilo, né? Duro quando você tá sozinho, você fala...
Não, mas foi cada um com voo, né? É, não, ficar na fila, a gente tava todo mundo em grupo, mas depois foi cada um foi relocado para um voo diferente. Todo mundo se separou.
Ah, a parte boa é que vocês chegarem em Las Vegas, aí tá tudo bem, né? Vocês curtem a noite de Las Vegas pra esquecer esse trauma aí.
Né? A gente vai tomar uma cerveja lá.
Você sabe que depois desse acontecido comigo da mala, eu falei, cara, eu preciso garantir que isso nunca mais vai acontecer. Eu fui a comprar a mala verde-limão. Que vai ser impossível ter uma outra mala da mesma cor que a minha na esteira. Eu vou olhar a mala verde-limão e falar, é essa, acabou, não tem como confundir.
É impossível ter um forte, tem que ser alguma coisa bem atípica, que nem a gente tá falando lá atrás, tem que ter o sino do Goiás, sei lá. O máximo que vai acontecer é um cobrinho levar essa mala embora, mas tirando isso, se não pousar em Campinas, tá tudo certo.
Cara, verde limão, até hoje eu só vi a minha nas esteiras.
Qual é o risco de alguém ter uma vala verde limão e pegar a sua, né, e sair com ela?
Essa coisa de pressa, essa foi pessoal, mas teve uma vez que eu tive que fazer uma conexão de 50 minutos no aeroporto de Amsterdã, que também é mínimo. E aí eu já, ou seja, eu cheguei nervoso, né? Eu já cheguei suado. E aí eu lembro que eu cheguei, porque tinha transitado da área europeia para a internacional, para voltar ao Brasil. E aí na hora que eu cheguei ali, tinha uma fila gigantesca. Aí eu ferrou, perdi. Perdi. Aí você vira o pisposo e falei, perdendo. E aí chegou uma moça na lateral ali e falou assim, alguém tem voo até as 10 horas? Tem alguém que tem voo para as 10 horas? E eu cheguei nela e falei assim, meu voo é 9h50. Aí ela abriu, vai. E aí eu tinha uma fila, em vez da fila gigante, uma fila com um grupo. Só que esse grupo era composto de um pai e uma mãe e 6 filhos. No dia que eu apresentava com toda a calma do mundo todos os passaportes. Esse aqui é do... Bom, aí o cara da... Ah, você já foi no papel lugar? E eu lá atrás. Ai, Jesus Cristo, não sei o quê. Mas eu também fui história feliz. No fim das contas, cheguei faltando 5 minutos para fechar o embarque. Mas deu certo. Não vi nada do aeroporto. Corri, que nem um maluco. Né? Não faço ideia de como é que é o aeroporto de Amsterdã. Mas peguei o voo.
Eu já passei por isso em Nova York também, mas foi uma história, foi uma viagem de férias. Só que no meu caso, a companhia já estava preparada. Quando eu desci do avião, que eu fui questionar o primeiro funcionário da companhia que estava organizando a fila do desembarque, ele tirou vários envelopes laranjas do bolso, perguntou o nome. Eu falei meu nome, ele me entregou um envelope laranja que estava escrito Express Pass. Que você ia cortando todas as filas do aeroporto até conseguir chegar. Porque era no JFK e era uma conexão de uma hora. E me falaram a mesma coisa. Falou, velho, você vai perder o voo, fica tranquilo. Já vai preparado para perder o voo, tá?
É legal. É, tenho duas histórias aqui da Ícaro. Uma da Colômbia. Isso foi uma época que a gente... Foi quando? 2002, eu acho. A gente fechou um projeto em 5 países. Teve que viajar bastante. Aí na Colômbia... Isso não foi comigo, mas estavam 3 pessoas no mesmo voo. Eu passei na imigração, a segunda pessoa passou, a terceira não passou. A gente ficou esperando, falei, cara, o que aconteceu? Não é possível. A gente ficou esperando. Falei, cara, a gente não vai voltar lá porque, sei lá, vai que aconteceu alguma coisa assim. Falei, se a gente volta, não volta. Aí de repente aparece a pessoa. E ele falou, cara, o que aconteceu? Por que você demorou? Eu falei, não, eles perguntaram o que eu ia fazer aqui. Eu falei que ia trabalhar. Aí eu falei, E não tinha visto de trabalho. A pessoa falou, você não pode trabalhar aqui não, você não vai entrar não. Aí não queriam deixar a pessoa entrar. Ele conseguiu convencer a pessoa a dar um visto temporário, acho que até quinta-feira, e ele tinha que passar num lugar lá na Colômbia para regularizar o visto dele, porque ele ia ficar, ia trabalhar lá. Porque quando a gente passou, eu falei que estava lá negócios. A segunda pessoa também falou, estava negócio. A terceira que, em vez de falar que estava negócio, falou que ia trabalhar. E como não tinha visto de trabalho, eles falaram, você não vai entrar aqui. E é por causa disso, a gente teve que, naquela semana, todo mundo ir lá. Aí, por causa disso daí, acho que o pessoal lá da administrativa daí, que era na época, falou, não, vai todo mundo lá e coloca, pega visto de trabalho. Aí teve que ir lá fazer exame de sangue, fazer testes, não sei, alguns testes ali para pegar o visto de trabalho ali, porque depois a gente ia voltar mais vezes lá na Colômbia. A gente achou que a pessoa ia ser presa lá na
Colômbia. Mas aí, o Gilson, aí vocês deixaram a lição aprendida, porque a primeira viagem internacional que eu fiz aqui, o que a galera martelava toda hora, você vai chegar lá na imigração, você vai falar, estou aqui para participar de algumas reuniões de negócio, ponto. Mais nada, acabou, você não vai ficar, você já tem passagem de volta, você tem dinheiro para manter e tal, você já tava carimbado.
A pessoa falou que ia trabalhar, e você não pode ter um visto de trabalho aqui, você tem visto de turismo e fazer negócios, tudo bem, não tem problema. Então, e aí a gente, essa pessoa aprendeu, né, na época. E o segundo foi em Lima. O segundo é curioso essa história. Era a segunda vez que eu tava em Lima, e eu tava indo embora. E eu fiz o check-out do hotel, e a recepcionista do hotel falou, você quer um táxi? Quer que a gente peça um táxi? Eu falei, quero. E aí, ela chamou uma pessoa, falou, pede um táxi pra ele. Ele foi lá na rua, ficou a banana na mão, pagou um táxi, ficou conversando com o taxista, que lá é comum negociar preço. Ele falou, vai custar, sei lá, 26 soles até o aeroporto, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Aí ele pegou minha mala, jogou no porta-malas, beleza. O taxista até virou pra mim e falou, vou pegar umas ruas vicinais aqui, porque as avenidas estão cheias, porque era 6 da tarde, horário de pico, então eu vou umas ruas alternativas aqui. Falei, não, tudo bem, pode ir. Então ele passou pela praia, passou por umas ruas mais alternativas, fiquei olhando ali a paisagem. E de repente ele olha para mim e falou assim, eu tô vendo que você tá olhando muito pro lado, mas pô, fica tranquilo, eu não vou te assaltar. Eu falei, não é possível. Ele vai me assaltar. Pô, não é possível, cara. Que azar, né? Vou ser assaltado aqui desse cara, não é possível. Eu fiquei lá, esperto. Falei, cara, o que que eu faço agora? Eu fiquei pensando, pô, minha mala só tem roupa, tá no porta-malas. Tudo que eu preciso, a passagem, o passaporte, tá na minha mochila. Eu falei, será que eu salto do carro? Não salto, salto do carro, não salto. Fiquei pensando, e ele indo? E olhando para as placas. Aí eu fiquei atento mesmo, olhando para tudo quanto é placa. Eu tava vendo que ele tá vindo para o aeroporto. Será que ele vai para o aeroporto, vai me assaltar lá? Não. Ele falou, mas umas duas vezes assim, no caminho, que não ia me assaltar. E até mostrou a placa, assim. E até às vezes puxava papo, falou, aqui é a casa do Alberto Fujimori, o presidente que foi preso, não sei o quê. Ele falou, cara, esse cara não parece que vai assaltar, não via uma arma assim. Eu fiquei pensando, se fosse, né, resolvi ficar no carro. Até que ele chegou no aeroporto. E aí, quando eu desci, falou, viu? Eu não te assaltei. Eu falei, cara, obrigado, mas cara, você não precisava ter feito isso, né? Fiquei tenso, fiquei meia hora de viagem tenso, pensando se ia ser assaltado ou não, se eu deveria pular do carro ou não.
Tem uma vez que a gente estava no Rio e o nosso voo estava no escritório da Ícaro no Rio, e aí a gente tinha que voltar para pegar o voo no Galeão. E aí a gente pegou um taxista, mas ele passou 50 minutos falando de todas as tentativas de arrastão, abordagens policiais violentas e afins que ele estava. Que ele sofreu. E ele era tão teatral que às vezes se assustava quando ele imitava a abordagem violenta, quando ele imitava o arrastão, quando ele imitava o pessoal gritando, porque o arrastão estava vindo. E aí estávamos eu e a Samira no carro. A minha abordagem era concordar com absolutamente tudo que ele falava. Tudo ótimo. Ah, isso aí mesmo, não sei o quê. E a Samira, a abordagem dela, foi ficar em mais absoluto silêncio durante toda a viagem. Eu só vi ela pegando o celular e escrevendo, porque ela estava com dentes. Rebotando o terror ali. Na hora que a gente chegou no aeroporto, eu quis dar uma de João Paulo II, beijar o chão. Finalmente. As viagens aqui estão muito internacionais. Aqui a gente também tem uma presença muito forte nos clientes aqui da. Né? Tinha, mais particularmente antes da pandemia, né? Porque a gente já estava muito presencialmente lá. E aí, durante muito tempo, eu falei que eu pegava tanto carro da Ícaro ali que eu podia fazer uso campeão. Eu era uma pessoa. Eu tinha uma época que eu pedia para o Rojo, que controlava, né, o sistema de reembolso daí, que eu falava: deixa eu ver, sou eu que faço mais pedido para ver, que era o que mais me deslocava. Né? Tinha uma época que eu só perdi pro Laerte. Aí, esses trajetos de carro sempre são uma emoção, porque a Ícaro tinha frota, né? Peguei, aliás, três gerações da frota da Ícaro, né? Três carros diferentes. Mas os carros da Ícaro eram muito bons, tinham sem parar, toda aquela coisa, né? Todos muito, muito alinhados. Mas de vez em quando não tinha carro da Ícaro. E aí a gente ia pegar um carro extra. E aí era jogar o dado para cima, né? E vamos ver o que que sai do outro lado. E aí já veio o carro de tudo que é tipo de jeito. Teve carro que eu estava quase chegando em São Paulo, aí ele acendeu uma luzinha. Curioso. Deixa eu ver o que é isso aqui. Aí, no meio do trânsito ali, parado, eu puxei o negócio assim. Problema no sistema de freio. Parece interessante isso aqui. Teve um que a gente ficou, com o Zio e o Kaká, a gente foi para um cliente, a gente ficou meio. A gente chegou e ficou no carro. Que isso, né? Que sentido esquisito esse carro, não sei o quê. E a gente ficava indignado. Falei, não sei, cara, a gente está com impressão errada. Mas não, toda vez que a gente entrava, tá falando, não é possível isso. Tem tá alguma coisa errada aqui. E aí a gente reportou. Né, podemos falar, olha, teve alguma coisa com cheiro esquisito. E aí depois a operadora do carro falou pra gente, falou, olha, é que descobriram, tinha uma batata podre que rolou para baixo ali né, do estepe e ficou lá ad infinito. Então, você estava sentindo o cheiro de uma batata podre que estava lá.
Ai, que nojo.
E o problema de andar com o carro da Ícaro e depois andar com o carro de alugado, era que eu, particularmente, um problema, né, de fazer as coisas muito no modo automático e esquecer que o carro não tinha sem parar. Podia simplesmente passar pelo pedágio. Né? Então, uma vez que eu passei ali, estava todo meninão, passei no sem parar, só vi aquele. Mas não fechou a catraca, eu fiquei, esse povo. Aí eu falei, acho que fui eu. E aí eu falei, pessoas ali, as pessoas que para um minuto para pensar, vou falar, não, vou avisar, porque era o primeiro pedágio do Bandeirantes, ainda tinha o segundo, vou avisar no próximo, ou vou procurar o número da concessionária e ligar para reportar o problema. Eu não, Falei assim, eu não vou pensar, eu vou Go Horse. Eu vou agir. É o que eu fiz, encostei o carro no acostamento, falei, vou lá de volta, pé no pedágio, e pegar. Aí no meio do caminho, obviamente, eu pensei, burro, né? Por que eu fui fazer isso? Não faz o menor sentido. Mas eu tava lá, agora eu vou. E no meio do acostamento, tinha um caminhão parado. Aí eu falei, que bom, ainda tenho que, não posso continuar aqui, vou ter que pular a muretinha e pular de fora. Na hora que eu pulei a muretinha, pular de fora, tava passando do lado, eu vi um cara. E eu não sei o que era, eu simplesmente me atirei para trás da mureta. Ai, eu tava tenso, porque passando um caminhão no meu orelho o tempo inteiro ali. Aí, quando eu fui olhar, era o caminhão que eu tava passando, um caminhão de granja. Devia ter umas 300 galinhas ali dentro, que na hora que me viam, tomaram um susto e todas gritaram ao mesmo tempo na minha orelha. Aí eu falei, bom, né? Imagina a vergonha que eu devo estar passando. O carro, olhando, passando ali, vendo um cara de social, andando ali do lado de fora do acostamento, se atirando no chão. Falei, tomara que não tenha gravações disso para ser compartilhados depois. Aí eu fui lá, cheguei no pedágio, virei para a moça e falei, moça, eu passei ali, não sei parar assim que eu. Ah, você podia ter avisado no próximo.
Poderia ter poupado a vergonha, né?
É, você pode, por favor, me dar um negocinho para eu pagar. Aí ela fez lá, eu paguei para ela agora.
Você falou isso aí, você me lembrou de uma história com um carro alugado que eu tive também. A gente estava. Tinha várias pessoas que precisavam viajar para vários clientes diferentes, e aí foi essa situação. Tivemos que alugar outros carros para o pessoal poder ir. E eu ia sozinho e vi que tinham me passado um Fiat Doblo para ir para São Paulo. E a outra turma que ia para o cliente, eles iam em 5. E tinham dado um Ford Ka para eles. Eu falei, bom, então vamos fazer o seguinte, vamos trocar os carros aqui, vocês vão com a Doblo e eu vou com o Ford Ka, porque vocês vão em mais, eu vou sozinho, posso pegar o menor carro que tiver disponível no dia, tá tudo certo. Cheguei no estacionamento, no subsolo, bati a chave para dar a partida, o carro sem bateria. O pessoal já tinha ido embora e, cara, foi, né, aquela... ligar para a locadora, explicar o que está acontecendo, tal, até o pessoal trazer um outro carro para substituir o que estava sem bateria. Diga.
Deixa eu interromper rapidinho. Acho que o Goiás tem uma frase boa para esse tipo de cenário, né, Goiás?
Ah, sim. Eu conheço essa história, inclusive.
Que nenhuma boa ação é uma punição.
E o pessoal ficou me zoando depois, porque a Doblo era branca. E aí no trânsito de São Paulo, o pessoal falou, só botar a cabeça para fora aqui, fazer de conta que é uma ambulância, o carro já é branco, pode passar no meio do trânsito aí tranquilo, né? Mas foi isso, nesse dia eu acabei me atrasando para conseguir fazer a reunião com o cliente, porque o carro tava sem bateria.
Eu já peguei essa Doblo uma vez também no cliente, eu acho interessante como ela tinha uma característica de ranger a cada saltinho que ela dava, assim, você pegava aí. Você pegava alguma oscilação na pista pra mim,
Caraca, Goiás, realmente você viajou demais, cara. Você conhecia os caras.
Eu tava comentando que eu teve uma vez que estávamos eu e o Ciro voltando de Barueri, e aí o caminhão na nossa frente decidiu deixar uma lembrança, né, uma peça na nossa carro. O Ciro, com todo o instinto que estava dirigindo, estava no passageiro, e ele tirou dele, né? Jogou pra debaixo da roda onde eu tava ali, falou, pó! Né, pegou na roda dianteira, pelo menos ele salvou as duas, na verdade, ele jogou na dianteira direita. E aí, obviamente, estourou o pneu, a gente encostou ali, bem na saída do rodoanel para entrar na Bandeirantes. E aí ficou bem em cima de um pontilhãozinho. Aí a gente, novamente, né, olhamos assim e falamos, vamos trocar o pneu, chamar seguro, chamar concessionária, não, vamos trocar a gente mesmo, pô. Enquanto a gente estava lá trocando, você só viu aqueles caminhões passando 100 por hora na sua frente ali. É, talvez a gente devia ter pensado nisso melhor. Mas, de qualquer forma, eu lembro que a gente ficou em cima de um, né, desse, um pontilhãozinho, tinha uma queda ali embaixo, e eu vendo aqueles caminhões passando, né, eu virei para o Ciro e falei, olha, Ciro, é o seguinte, somos muito amigos, gosto muito de você, mas se um caminhão vier aqui para cima, é cada um por si. Eu já sei onde eu vou pular. Eu já escolhi, meu ponto é aquele ali, tá? Você escolheu outro, por favor. Porque eu não vou falar, o caminhão. Não vou nem falar, vamos pular. Eu espero que você faça isso também. Então já vai escolhendo aí o seu plano de ação.
Goiás é o tipo de pessoa que chegaria com a lista de piada e falou, ó, circulei a minha, você escolhe a sua agora aí, cara.
Você, além de viajar bastante, Goiás, você viajou para clientes que eram longe, né?
É, não vamos dizer que a gente não deu mais voltas aí, né? Assim, dentro do limite do que podia ser de carro, a gente ficou muito tempo em Franca, por exemplo. Franca, a gente ficou muito tempo prestando serviço lá.
Teve Adrianópolis também, você fez parte do time que ia para Adrianópolis, né? Não foi?
Foi, era parte do time, né, de OAM na época, e foi trabalhar lá. E esses andaram, é verdade, agora, por exemplo, a Franca está do lado. Eles foram, e eles iam de carro, né? Ele não tinha muita acesso ao aeroporto ali, então eles iam de carro para Adrianópolis.
E teve o pessoal que foi de carro para Uberlândia também, não teve?
Ah, não, para Uberlândia eu já fui também. Para
Uberlândia eu fui também.
É que Uberlândia, tipo, minha família é de Araxá, né? Eu tô...
tá em casa.
O Uberlândia da Achada, quase na mesma distância. E o Uberlândia ainda é só pista dupla. Pô, é só vantagem pra mim, é só alegria. Mas ainda, ainda é melhor.
Isso de viagem, de ir com mais gente, eu lembro da Samantha, o seu Romano, que a gente foi. Ela tava de carona comigo pra ir pra São Paulo. Eu tinha uma reunião às 5h30 com o Laerte, lá em São Paulo. Eu falei, Samantha, é uma reunião de 15 minutos, eu acho. O Laerte, ele falou que era rápido. A gente saiu de lá umas 8h30 da noite. E o coitado da Samantha tá lá sentado esperando acabar a reunião com o Laerte aqui pra gente voltar de São Paulo. Acabou umas 8h e pouco a reunião. Falei, nossa, coitada da Samantha. Vai ter que ficar esperando sentado ali sem ter nada o que fazer.
Aí, nessa de...
Lembrou uma vez que eu tava em Uberlândia, aí que a gente tinha uma reunião lá. Aí a gente saiu de Uberlândia. Eu tava com o meu carro pessoal, porque eu tava indo achar, então fui pra Uberlândia. A gente fez uma reunião, encontrei com o Daniel, que tinha ido de avião pra lá. E aí, no fim da tarde, a gente foi para Franca, porque ele ia ficar lá. Então, eu fui deixar ele lá. Aí, eram o quê? Umas 9h da noite, eu falei, acho que eu vou ligar aqui pro Kaká, que era o gerente de projeto, vou falar para ele que eu vou pegar uma diária aqui, e no dia seguinte eu tô no viagem. Aí, a Samantha, que morava no mesmo prédio que eu, na ocasião, me mandou mensagem falando, ah, teve uma vizinha que botou fogo no apartamento, 2 andares acima do seu. Eu falei, ah... Agora eu vou ter que voltar. Aí eu peguei e segui viagem para Campinas. Eu não sei muito bem porquê, porque não tinha uma diferença. Né? Ia lá só ver, no máximo ia ver o que tinha virado do meu apartamento. Então, não virou nada, porque realmente o fogo se ateve só ao apartamento que a menina estava. E eu ainda dormi com cheiro de queimado a noite inteira. Então eu pensei, eu devia ter. O resumo de todas as histórias eu devia ter pensado melhor.
Nessa de carro eu lembro de duas. Teve uma vez que a gente tava indo pra NET, tava eu e a Carlinha no carro, e o Douglas, eu acho que ele tinha carona pra ir e não tinha pra voltar. Aí na volta ele falou, ah, pessoal, vocês vão sair da NET mais ou menos umas 18 horas, vocês nem lembram onde, eu não conheço nada de São Paulo, minha geografia é horrível, mas enfim, vocês passam ali, me pegam, e aí a gente volta pra Campinas. E aí, beleza. Aí ficamos lá o dia inteiro na NET, chegamos no final da tarde, fomos pegar o Douglas lá, tudo certinho. Só que aí na hora de voltar, eu de copiloto, a Carlinha pilotando, a gente errou umas ruas lá, de repente a viagem começou a estender muito tempo, porque é São Paulo, você erra uma entrada, você ganha 40 minutos de trânsito a mais. E o Douglas o tempo todo no telefone, porque ele não parava de trabalhar, né? Ele continuava trabalhando a noite inteira pelo celular, né? Então ele no telefone. E a gente ali, perdidão, entrando em umas vielas esquisitas. Uma bela hora o Douglas para assim. Ele, só um minutinho. Ô, pessoal, assim, só pra eu entender, vocês ainda estão pensando em voltar pra Campinas hoje? Ele falou com uma calma, com uma tranquilidade, tipo assim, não, assim, vocês não quiseram, tranquilo, mas... E teve uma outra, que eu e o Laerte, a gente tinha uma viagem no cliente, a gente tinha uma reunião com o cliente no período da tarde, só que o Laerte já precisava ir pra São Paulo de manhã. A Laerte falou, ah, cara, vamos comigo para São Paulo, né? Você fica na Ícaro lá em São Paulo, e eu faço meu compromisso de manhã, à tarde a gente vai para nossa reunião. Falei, ah, beleza, né? Aí o Laerte foi com o carro dele e tal, e tamo indo, tranquilo, falando besteira, dando risada e tal. A hora que a gente tá chegando na Ícaro lá em São Paulo, ele fala, olha, é o seguinte, cara, a Ícaro aqui em São Paulo, você vai pegar ali, virar à esquerda, subir 2 quarteirões, você já tá no prédio. Aí ele simplesmente parou o carro, assim, de semáforo, saiu do carro e me deixou ali. Porque o ponto que ele ia ficar era tipo um quarteirão antes da Ícaro. E ele deixou eu levar o carro dele pra Ícaro. De novo, com certeza ele fez de propósito, porque ele sabia que eu só dirigi o meu carro. Não tinha muita habilidade como um piloto. Não que eu tenha hoje, mas assim, Eu tava muito tensa. E aí eu precisava andar, sei lá, uns 200 metros com o carro do Laerte para estacionar ele na Ícaro, lá em São Paulo.
E aquele estacionamento do prédio da Ícaro de São Paulo consegue ser pior que o da, do
não, estacionamento em Campinas. Eu cheguei até a porta de estacionamento, dei na mão do Valete, né? Falei, cara, estaciona isso aí para mim, é o carro do chefe, cara. Mas, velho, eu acho que assim, foram 200 metros mais devagar da minha vida. Eu acho que eu demorei, sei lá, uns 20 minutos para fazer esses 200 metros. Eu colei, assim, no meio fio o carro para não ter chance do motoqueiro chutar o retrovisor nem nada. Fui tremendo, assim, mas deu tudo certo. Só que aí, beleza, andei esses 200 metros, tudo certinho, fiz a reunião com o Laerte na volta, perguntou se eu queria dirigir na volta, falei que não, obviamente. Aí chega no outro dia, tô ali trabalhando tranquilo, o Laerte me vira e fala, cara, tem uma amassada no meu carro. Aí eu falei, você tá brincando? Ele, não. Tem uma amassada no meu carro.
Nossa, que
dó. Aí eu falei, não, você tá me trollando, cara. Você acha? Como que ia ter acontecido alguma coisa e eu não ia ter percebido? Ele, não, tem uma amassada no meu carro. Eu falei, não, você tá zoando. Aí a próxima mensagem dele já é uma foto, assim, com a lateral do carro dele, de fato, amassado. Aí eu falei, ah, meu Deus. Cara, tipo, não é possível. É só comigo contar essas coisas, não é possível que eu bati o carro do chefe, cara. Não, não é possível. Aí ele, cara, tem uma amassada. Eu falei, pô, né? Aí eu falei, essa foto é nova? Aí ele falou, acabei de tirar. Eu falei, não, você ainda tá me zoando. Ele falou, cara, não, eu tirei agora. Eu falei, não, você tá me zoando. Aí passou mais um tempinho, ele desceu na minha baia. Falou, cara, você quer ir lá ver comigo? Eu te mostro agora. Aí eu falei, você tá brincando? Ele falou, não, vamos lá. Aí eu desci com o elevador até o estacionamento da Ica. Ele mostrou assim, a lateral do carro dele, de fato, tava amassada. Aí eu falei, puta, Laerte, foi mal, tal, né? Como que a gente vai fazer, não sei o quê. Ele falou, fazer o quê? Falei, pra consertar. Ele falou, não, falei pra você que tá amassado. Isso aí já tá amassado faz não sei quantos meses. Ai, cara, muito filho da mãe, cara.
E a Laerte puxa a zoeira também, né?
Eu nunca mais vou pegar o carro dele na minha vida.
Eu já fui pra São Paulo uma vez num prêmio com o Laerte. E estávamos eu, Laerte, mais alguma pessoa daí, creio que eu não lembro agora quem era. Mas o que ficou marcado foi que a gente, as duas pessoas que iam acompanhar o Laerte no dia, na hora que a gente entrou na Ícaro, que a gente olhou um pro outro, a gente estava vestido exatamente igual. Camisa rosa e calça azul. Então a gente ficou o tempo inteiro andando, brincando, assim, que a gente estava de segurança do Laerte. Então o Laerte andava na frente, a gente andava um pouco mais para trás, um de cada lado. Que eram os dois seguranças do Laerte.
São Roman, tem a história do carro. Foi guinchado também. Você foi no cliente.
Nossa!
História de motorista, São Roman.
Pelo menos eu fui honesto. Eu falei, cara, minhas skills como motorista não são dos melhores. Mas esse, eu brinco isso com as pessoas. Eu falei, eu só tomei duas multas na minha vida. As duas vezes foi carro parado. Eu tinha uma reunião para fazer lá em São Paulo, também era no relativo ao projeto da NET, mas eu não ia pro office deles, eu ia ter que dar uma apresentação pro uma equipe que ficava em outro endereço. E beleza, né? Assim, coisa que você aprende com a vida, né? Quando você vai buscar um endereço que você não conhece, não busca só o endereço, depois dá uma olhada o que tem estacionamento por perto, né? Para você saber onde você vai parar o seu carro, ainda mais em São Paulo. Mas não. Eu só joguei no Maps ali antes de ir e fui. Chegou lá o Maps, a hora que o Maps finalmente fala, você chegou ao seu destino, eu olhei pro lado e tinha um posto. Um posto de gasolina que eu tenho que apresentar o meu treinamento. Falei, cara, e agora, né? Mas eu sabia que eu tava perto. Eu falei, putz, eu vou tentar estacionar o carro em qualquer lugar e eu saí procurando a pé, porque o trânsito tava uma loucura, né? Aí eu olhei assim, cara, parecia que tava, né? Era o destino. Uma rua assim, ó, com estacionamento, não estacionamento, né? Na verdade era uma rua mais larga, que tinha um monte de marcações de estacionamento em gaveta, assim. E tudo lotado. Na pontinha, no final, tinha uma vaguinha bonitinha, assim, me esperando. Eu falei, olha, só que sorte. Vou deixar o carro aqui. Aí fui lá, parei, deixei o carro ali na vaguinha, na última vaguinha da rua. E fui lá, procurei a pé, andei um pouquinho, cheguei. Ainda cheguei em tempo. Não cheguei atrasado para fazer o treinamento que eu ia dar lá. E beleza. Passei o dia lá com o cliente. Aí na volta, né? Tô vindo todo meninão voltando, dever cumprido, dei treinamento, todo mundo gostou e tal. A hora que eu chego ali na rua, cadê meu carro? Aí eu virei por aquele mesmo posto e falei, pessoal, vocês sabem se costuma ter roubo de veículos por aqui? O cara virou pra mim e falou, olha, roubo de veículo até tem, mas o mais comum mesmo é guincharem. Volta lá e vê se não guincharam o seu carro. Aí eu voltei lá, dei uma procurada em volta. Acho que alguém ficou pé da vida por mim, chutou o cavalete, estava no meio de um terreno baldio lá. Ainda tentei ligar. Olha que, por causa do meu número ser de fora do DVD de São Paulo, eu não conseguia ligar pro número do Detran que estava ali. Precisei pedir o celular emprestado para um frentista. Aí eu liguei e descobri que meu carro estava no pátio. Aí no dia seguinte, o trabalho que eu dei, né? Porque aí eu precisava voltar para São Paulo, só que eu estava sem carro. O carro estava no nome da Samanta, então eu precisava levar a Samanta junto. E ainda tive que alugar meu pai, que foi o nosso chofer até São Paulo. E aí chovendo, nossa, assim, foi um dia que tanto meu pai quanto a Samanta não olharam na minha cara, assim, que eu estraguei o dia de todo mundo que tava ali. Mas deu tudo certo, eu recuperei meu carro e até hoje tem as marcas de guerra, tem ali o selinho da vedação que eles colocam nas portas. Eu nunca tirei, ficou lá. Falei, não, deixa aí pra eu lembrar da minha burrice.
Cicatrizes,
dia.
Né?
Cicatrizes do carro.
Você falando de multa, agora eu lembrei, acho que a primeira vez que eu tomei uma multa de trânsito foi indo para cliente, só que era com um carro alugado. Assim, não, histórico perfeito. E eu lembro que a gente estava comentando sobre isso no almoço. Não, pô, o pessoal falando que tinha tomado multa. Eu falei, cara, nunca tomei multa. Eu cheguei na Ícaro, tinha notificação lá. Ó, chegou uma multa aqui para você do dia que você alugou o carro. Vem aqui para assinar o documento para poder reconhecer a pontuação. Eu não, acabei de falar, tem tipo 15 minutos que eu falei que eu não tinha tomado nenhuma multa ainda, chegou a primeira.
Chamou,
né? É igual a frase que a gente tinha no suporte lá na equipe de MS, que era proibido falar em qualquer momento do dia que o dia estava tranquilo. Cara, não se fala que o dia está tranquilo, não existe essa frase aqui. Porque a partir do momento que você falar que o dia está tranquilo, vai passar a ser um caos o resto do dia e, quiçá, o resto da semana. Então, a gente tinha essa... Não se fala que o dia está tranquilo, nem que ele está calmo. Não se menciona a tranquilidade do dia de nenhuma forma.
É a mesma coisa com viagem para São Paulo. Você nunca fala que o trânsito está bom. Fala, hoje o trânsito está bom, porque vai passar 500 metros, vai estar tudo parado e pronto. Você vai ficar lá 2 horas esperando lá.
Sim, sim.
É a mesma coisa.
É atrair o caos, né?
Fugindo dos assuntos de viagem, vamos falar das nossas conquistas. O Gilson, quando ele começou a pagar o condomínio da casa dele, só que ainda sem ter a casa pronta, ele falou, não, vou fazer valer o condomínio que eu estou pagando, né? Resolveu fazer um churrasco para a gente conhecer ali o condomínio da casa dele. E aí, beleza, né? Aí eu como agregado da Samanta, estava nesse churrasco. Mas era um churrasco que, sei lá, devia ter umas 12, 15 pessoas no máximo.
Tinha umas 15 pessoas. Tinha um pessoal, acho que de vendas, de pré-vendas na época. Isso. E de alguns heads também.
E aí, a proporção de bolo para festa que não estava batendo, porque eram umas 12, 15 pessoas. E tinha 4 bolos dentro da
festa. Não, a Priscila levou um bolo, a Paty levou o bolo, acho que a Polly.
Samanta e a Poli, 4 bolos, eram literalmente
bolo. Tinha mais bolo que carne e cerveja, pelo amor de Deus.
Não, é um churrasco bom pra mim.
Exato, não, cara, eu sou muito formiga. Eu falei, cara, perfeito, eu vou comer um churrasquinho, tomar minha breja no finzinho da tarde, quando estiver batendo aquela moleza, vou comer um bolo, nossa, vai fechar o dia, vai ficar top. O plano era esse. E aí, beleza, né? A gente vai, o churrasco rolando, tal, a gente comendo, bebendo. Numa certa altura, chegou alguém, não lembro quem, com uma absolute, não sei quantos por cento lá, aí vai também. Tal. Aí aquele meu plano de comendo e bebendo, e no final do churrasco, comer o bolo, ele simplesmente desapareceu, porque quando começou a escurecer, assim, no churrasco, eu pisquei e acordei na minha cama no outro dia já. Então, assim, foi um teletransporte gigantesco. E beleza, né? Acordei, aquele gosto ruim na boca, o estômago revirando e tal. Não, deixa eu falar, pô, abri a geladeira e tomar uma água ali, né? A hora que eu abro a geladeira, assim, os 4 bolos da festa do churrasco estão na minha geladeira. Aí eu virei. Eu falei, nossa, amor, o que aconteceu aqui? Por que, que os 4 bolos vieram parar na nossa geladeira? Ela, o que que aconteceu, seu filho? Passar a maior vergonha. Você tá brigando com as pessoas que você queria levar todos os bolos embora, que não sei das quantas e tal. No fim das contas, eu conheci o famoso bolo de taça da mãe da Pri. Quase que... A Pri só queria a taça. Ela falou que eu não deixei.
A briga foi conseguir levar a taça de volta.
Mas deu tudo certo no fim das coisas. Assim, eu fiquei envergonhado na hora, mas eu passei a semana inteira comendo bolo, então foi bem legal.
Valeu a pena, né?
Valeu. Nossa, muito comum.
Não, eu lembro desse dia que você tava firme e forte querendo levar todos os bolos embora, brigando com todo mundo. Falando, não, eu vou levar o bolo, eu vou comer o bolo todo.
Ninguém vai levar, esse é meu, eu vou levar pra casa.
Cara, histórias de churrasco, acho que as devem ser as mais complexas de a gente conseguir lembrar depois, né, Saruman?
Ah, ainda dentro da minha fase de formiga, teve o famoso Ferreiro Rocher também, né?
Tava lembrando disso.
a gente tinha uma reunião DPG, marcado quase pro final da tarde, assim. E eu lembro que nesse dia eu tinha almoçado rápido, eu tinha comido pouquinho e tal. Eu tava morrendo de fome na hora que a gente entrou nessa reunião, mas morrendo de fome. E não consegui parar à tarde e tal. Aí fui pra reunião também, varar de fome. E também, umas 10, 12 pessoas na sala de reunião. A Pri era a líder ali do grupo, né? Então ela puxava bastante dos assuntos. E conforme ela ia falando, ela ia gesticulando, gesticulando. E ela tava com um anel no dedo. E eu não sei se é a minha larica ou se, né, era de fato a aparência do anel. Fato é que pra mim ela não tinha um anel no dedo, ela tinha um Ferreiro Rocher no dedo. E eu comecei a viajar que ela tinha um Ferreiro Rocher no dedo, assim, eu babando, assim, né, no Ferreiro Rocher, na ideia de comer um Ferreiro Rocher naquele momento. E aí, de repente, quando eu volto a mim, assim, as pessoas da sala estão todas paradas, olhando pra minha cara, algumas dando risada, e aí a Pri olhou e falou, tá tudo bem, seu Romário? Eu acho que eu devia estar tão hipnotizado pelo Ferreiro Rocher que eu fiquei babando. Aí eu virei, putz, né? Sabe aqueles milésimos segundos que você fala, puta, pensa numa desculpa. A desculpa não veio. Falei, ah, Pri, foi mal, é que eu tô viajando muito que seu anel parece um Ferreiro Rocher. E aí, depois desse dia, toda vez que ela usava esse anel, ela olhava pra mim e falava, nossa, Romã, Ferreiro Rocher.
Não teve uma vez que eu usei esse anel sem lembrar do Ferreiro Rocher. Mas foi muito. Eu falando, daqui a pouco eu vejo que ele tá parado, olhando. Falei assim, mas o que tá acontecendo? Tá tudo bem? Ah, figura.
O Rominha tem umas histórias aí de sustentação.
Eu tenho. Bom dia, pessoal. Na verdade, cheguei um pouco atrasado aqui, até peço desculpas, mas mais uma história engraçada, né? Minha esposa tá grávida e fui fazer o acompanhamento pré-natal e tal, mas nunca é tão simples assim, né? Acabei demorando mais tempo do que eu imaginava, mas estou aqui, né? Eu não sei o que o Grião já falou aqui dos nossos tempos de sustentação, mas senão a gente pode começar.
Eu só falei que era proibido dizer que o dia estava tranquilo. Eu ia mencionar os concursos com a Zika, que o Gabriel puxou um concurso cultural. A gente tinha o costume de trazer algumas coisas de lembrança das viagens quando a gente ia para algum cliente, alguma coisa, e trouxeram um enfeite de madeira que lembra aqueles emojis do WhatsApp, do macaquinho com a mão na orelha, né? E a gente adotou aquele enfeite como sendo o mascote oficial da área de sustentação, que era a Zika, né? E aí rolou um concurso cultural que era, a galera levava a Zika para casa, tirava fotos, né, da Zika acompanhando o dia a dia das pessoas e tal. Acho que teve umas 3 pessoas que levaram esse mascote para casa e na sequência tiveram problemas bastante significativos, assim. Um levou a moto, um levou o mascote para casa. No dia seguinte, o vizinho manobrou o carro em cima da moto dele no estacionamento. O outro, 2 dias depois, teve uma infecção estomacal, precisou ficar internado 1 ou 2 dias no hospital. Então, depois do segundo, a gente falou, cara, chega, cancela o concurso, porque senão a gente vai começar a perder a galera da equipe aqui, cara. Ninguém mais nem quis levar o mascote para casa, se não me engano, quem tirasse a melhor foto ia ganhar um jantar, alguma coisa do tipo.
Nossa, bota fogo no negócio.
Na verdade, ali a gente tava brincando com coisa séria, né? porque criou-se uma entidade espiritual barra psicológica em volta da Zika, que ela sempre causava algum problema para a gente. E a ideia da atividade, né, de engajamento que o Gabriel trouxe, da gente levar a Zika para casa, era tentar quebrar esse paradigma, né, e até essa lenda urbana de que ela trazia problemas para a gente. Então, a ideia era levar para casa e provar que você ia ter uma semana normal, que nada ia acontecer. Só que as primeiras duas pessoas que levaram para casa acabaram tendo muitos problemas, e a gente resolveu parar de brincar com ela. E hoje em dia a gente não encosta nela sem que tenha um bom motivo para trocar ela de lugar, onde ela fica lá dentro da sala na Ica, está lá até hoje.
A gente deixava ela no vidro quietinha ali, beleza, não mexe, não encosta, né?
É. A do Henrique foi muito séria, cara. O Henrique ficou internado. Aí a gente falou, não, peraí, isso aqui passou dos limites, vamos parar de brincar com isso aqui.
Foi perto desse dia da Zika que o Henrique que acabou sofrendo acidente na Marginal, ou não?
Não.
Não, foi depois.
O Henrique foi só a infecção mesmo, que ele ficou internado, mas foi o suficiente pra gente parar de brincar com ela.
Que o Lohan atropelaram a moto dele no estacionamento, detonaram a moto dele, e o vizinho simplesmente levantou a moto, colocou no lugar, pegou o carro e foi embora. E o Henrique ficou internado e falou, chega, deixa pra lá, né?
É. Mas aí também em sustentação a gente tem outras, acho que três histórias muito emblemáticas de merdas que acontecem e que, assim, no momento foi muito complicado, obviamente, né? Porque deu um problema gigantesco, muito complexo, que, né, teve que mobilizar muita gente para acabar resolvendo. Mas que olhando para trás seria engraçadíssimo, né? Porque, né, ficam as histórias e as lições aprendidas. Eu acho que a primeira foi de um cliente. Os três são clientes de telecom, né? E a primeira foi uma janela que a gente estava planejando executar para fazer uma manutenção no sistema. E nessa época o cliente fazia reuniões presenciais na Ícaro. Ele ia, acho que a cada 15 dias, ou toda semana ele ia lá para fazer essa reunião, um checkpoint. E numa dessas reuniões, o pessoal resolveu detalhar a atividade que seria feita.
Eu acho que eu sei qual história você vai contar e eu estou envolvido nela.
É, exatamente. Os detalhes você deve saber melhor que eu, porque eu só fui envolvido depois que o problema aconteceu.
Nossa, nem fala, cara.
E durante o detalhamento da atividade, o pessoal falou assim, não, vai fazer isso aqui primeiro, isso aqui lá. E aí, por fim, precisa dar um reboot no servidor, precisa reiniciar o servidor. Né? E o servidor fica fisicamente lá dentro do data center do cliente, né? E o pessoal falou, e aí é tranquilo, a atividade é, basicamente é isso, tá tudo planejado certinho. E um dos caras, que já era um senhor mais de idade, né, olhou pra gente e falou, viu, mas vocês já pensaram o que vai acontecer se esse servidor, na hora de reiniciar, ele não subir de novo? Aí o pessoal, cara, pô, a infraestrutura de vocês tá lá dentro do data center lá, vocês têm que ter um certo controle sobre isso, né, mas pô, qual a chance disso acontecer? A gente não vai mexer em nada significativo ali, é só reiniciar o servidor, esse servidor já foi reiniciado algumas vezes, nunca deu problema. E beleza, ficou por isso. Dito e feito, no dia da janela, o servidor não subiu, né? E aí o pessoal proibiu de fazer essa pergunta antes de atividade, né? Tipo, o que vai acontecer se isso aqui materializar, né? E foi assim, deu um puta de um trabalho. O Grião tá diretamente envolvido, pode dar mais detalhes.
Sim, eu tava executando essa atividade. Quem clicou no restart do servidor era no servidor Windows. Eu tava executando. E eu lembro que eu abri um prompt de comando para ficar pingando o servidor para acompanhar ele voltar, né? Falei, beleza, deu 5 minutos, o servidor não subiu. Falei, bom, servidor Windows, tal, Windows Server um pouquinho mais antigo. Vamos seguir, né? 5 minutos nada, 10 minutos nada, 15 minutos, eu comecei a ficar igual o cara da pimenta, com o cabelo grudado na testa, suando. Aí ele mandei um e-mail pro cliente, ele falou, tá vendo aí, ó? Falei que esse negócio não ia subir, falei, vou mudar meu apelido pra mãe de Ná. Falei que esse negócio não ia subir, aí foi, cara, foi. A gente felizmente resolveu executar essa atividade no domingo de manhã. Então a gente reduziu um pouquinho do problema, porque a gente conseguiu correr atrás de um monte de coisa durante o domingo. Mas foi assim, A gente envolveu até o pessoal da nossa equipe de TI interna para ir ajudar lá a resolver o problema no data center do cliente. Para conseguir, realmente envolveu bastante, gente. Esse foi um cenário bastante, bastante emblemático, horas suando frio, até que passou eu consegui me acalmar um pouco.
A pessoa que perguntou aí, falou, tem risco de não subir, porque o desenvolvedor costuma tropeçar nos cabos lá no data center. Então vai que ele...
E ele teve que chamar, o cliente teve que acionar um responsável pela infra. E falou, não, o cara tá indo pro data center e chegando lá ele vai ver o que tá acontecendo com o servidor. Soma, sei lá, meia hora, 40 minutos, o cliente me liga e fala, cara, seguinte, corrompeu a partição de boot, o servidor não vai subir e ele espalhou pro RAID inteiro, não vai dar para subir esse ambiente. O que a gente vai fazer agora? É aquele momento em que você olha e fala, cara, por que que eu cliquei nesse botão de reiniciar? Tava funcionando antes.
Parecido, mas não igual. Quando o meu primeiro projeto dentro da Ícaro de fato, né, que eu comecei a colocar a mão na massa, a gente estava fazendo um projeto de segregação de ambientes, né, que a gente tinha que dividir a operação de ATSM do nosso cliente em duas frentes, né, a Brasil e a América Latina. E aí meu trabalho, basicamente, né, o estagão, era ficar validando os procedimentos de expurgo dos dados em homologação, dando tudo certo, né, validando ele durante o dia, a gente aplicava durante a noite em produção. Então era esse meu papel ali naquele momento, fazer essa validação. E a Pri, nessa época, ela ficava em São Paulo ainda, né? E aí ela vinha visitar a gente em Campinas eventualmente. E quando ela vinha, tinha espaço só na nossa sala, ficava na sala ali com a gente. Aí tava lá eu fazendo o meu procedimento bonitinho ali e tal, apagando os dados de homologação. Aí, de repente, eu olho e falo, eita, acho que eu fiz caca. Tô apagando os dados de produção. Aí eu virei e falei, nossa, Carlinha, tô apagando os dados em produção. Aí ela virou e falou, aí a Pri já virou pra trás, assim, na época a gente ficava de costas um pro outro, a Pri já virou pra trás, arregalou o olho, a Carlinha, ah não, mas vamos, veja bem, você não tá apagando nenhum dado crítico, né, provavelmente não vai ter afetação pra operação. Falei, como não, Carlinha? Eu acabei de apagar uma compra, ele vai travar a operação inteira. E aí o olho da Pri arregalando mais. Ela, não, mas calma, vamos ver se eles vão. Só faltava aquela falar, fica quieto, moleque, para de falar, porra.
Eu começo a escutar o negócio, começa a chamar a atenção, para ser, opa, opa, o que tá acontecendo aqui, né?
Apaguei alguma coisa no banco. É crítico.
Não, assim, eu, na verdade, eu só estava antecipando um trabalho que a gente faria à noite, mas, né?
Aí, não, naquele momento, não, né? Um pouco mais controlado.
E ainda nessa mesma sala, com esse mesmo contexto, eu achava que tinha um cara na sala que ele zoava muito Betão. Ele zoava muito. Nossa, o hobby dele era ficar zoando Betão. E a sala, era uma época na Ícaro que a gente não sentava, né, de frente pro outro, a gente sentava de costas um pro outro. E aí, nesse dia, o Betão ia chegar um pouco mais tarde, então ele estava ali trabalhando. A hora que ele ouviu um barulho atrás dele, ele assumiu que era o Betão, e para dar uma trollada, ele já mandou um... Aí, de repente, ele ouviu uma voz feminina dizendo, nossa, desculpa. Era a Pri que tinha chegado. Coisa, mais um que ficou sem chão, do tipo, foi mal.
Gagueira, né, instantâneo. Teve um cliente que eu tava lá em Barueri, a gente tava cuidando, dentre outras coisas, da estrutura de base de dados LDAP deles. Era uma estrutura 4x4, né? 4 servidores de alta disponibilidade, se replicava entre todos eles. E aí, alguma hora ele falou, gente, eu não estou conseguindo acessar o portal ali que estava sendo construído e tal. Vamos ver o que é. Ah, está dando um erro no LDAP. Aí fui lá e eu vi o que estava acontecendo. Eu vi que o LDAP estava em um estado corrompido. E aí eu falei, ok, deixa eu dar uma olhada nisso. Esse LDAP é construído em cima de um banco. Fui olhar, o banco não subia mais. E eu fiquei lá. Aí, na hora que eu fui ver alguma pessoa, né, abençoada, apagou o log transacional do banco. E aí a pessoa deve ter visto. Tá, foi fazer uma limpeza, né? É, esse log aqui ocupando espaço, não precisa disso não. Tchau. E aí mandou embora no log transacional, corrompeu o banco. Só que por alguma sorte, né, a graça é uma desgraça, das quatro instâncias, ele deletou de três. Então ele deixou uma viva, porque acabou. Aquelas balas, aqueles eu dá com medo. E eu virei, aí eu tava com a diretora de infra do lado, E eu falei, olha, eu acho que está corrompido. Alguém apagou o log transacional, corrompeu o banco. Ela falou, só um minuto. Eu continuo olhando, falou, repete para mim. Eu olhei para trás, só faltava para o CEO da empresa junto ali. Tamanho o impacto na operação. Beleza, descobri como restaurar todas as bases a partir da primeira, como fazer uma replicação e reestruturar toda, né, toda a estrutura. Vamos fazer a operação no mesmo dia, afinal de contas, é emergencial. Tem que fazer à noite, só que a base operacional era no Senesp, e eu estava com a Fabia. Eu tinha que ir para lá à noite. Ela falou, ó, avisa então que eu vou estar lá, para o pessoal se preparar, que eu devo chegar lá para a gente começar a operação às 10 horas da noite. Saio do cliente, pego aquele trânsito que São Paulo está sempre esperando de braços abertos para travar na Pinheiros, né? Falei, pode chegar aqui, tranquilo. Você vai tranquilinho, não é que você chega lá, você trava. Então, eu já cheguei lá, era umas 9 e pouco. Cheguei na entrada do Senesp, tinham dado meu nome? Não. Meia hora na porta do Senesp para entrar. Quem já foi no Senesp é um local pequeno, acho que é maior do que Araxá, cidade dos meus pais. É, eu cheguei lá e falaram assim, ó, pode parar no estacionamento A. Aí eu parei e falei, legal, onde que é o local? Ah, é lá na I. E assim, basicamente uns 3 quarteirões. Eu me perdi umas 3 vezes lá dentro, porque ainda estava à noite, não tinha ninguém, tinha que eu perguntar, não conseguia achar nada, porque eu tinha ido. Cheguei na porta do cliente e falei, ó, vim aqui para fazer uma operação. Ah, não tem seu nome aqui. Então, mais meia hora de procedimento. Cheguei lá em cima, fui falar com o pessoal. Ninguém sabia que tinha operação. Mais meia hora para a gente fechar, para contactar o gerente, para não sei o quê. O negócio foi começar, era quase 1 hora da manhã. Foi terminar, era 3 horas. Só que não estava previsto. E não era previsto esticar tanto. Eu não tinha hotel para ficar em São Paulo nesse dia. Vamos voltar. Até pensei em falar, ah, eu vou parar no hotel aqui, vou ficar e depois só manda a conta pro projeto. Pensei, fiz. Não, eu também falei, eu não sei onde eu tô. Tô aqui no sul da Zona Sul, onde eu nunca vim tanto. Não vou nem saber onde eu vou ficar. Vou ficar dando bobeira em São Paulo às 3 horas da manhã. Peguei a Pinheiros e comecei a subir. E não chegava. Né? Na época eu tava 70 por hora, inclusive, a Pinheiros. Né? Mais devagar. E aí eu comecei. Daquela piscada mais longa. Eu falei, esse negócio não tá muito legal, não. Cheguei no frangaçado, tendo a saída de São Paulo. Falei, me vê um duplo aí. Do expresso duplo, peguei na saidinha ali, peguei um diamante negro, que é a coisa com mais açúcar que eu consegui pensar que tinha ali. Mandei pra dentro, deu um pum, um boost de energia. Toca pra Campinas. Aí que eu cheguei aqui na Santos Dumont, que eu comecei a baquear de novo. Então, deu certo, deu tempo. Parei, abasteci o carro, deixei aqui na Ícara. Aí tive que procurar o posto que estava aberto, nessa hora, inclusive. Aí peguei, fui para casa, cheguei lá em casa, onde eu morava no 10º andar. O elevador estava consertando. E assim eu dormi às 5 horas da manhã. Depois de ter subido 11, né, lance de escape, porque eu tinha o mezanino também.
Cara, você falou de posto, Diego, eu lembrei de uma das vezes que eu tava voltando de Barueri, muito apertado para usar o banheiro, cheguei no posto onde a gente abastece sempre ali, quase chegando na Ícaro, enquanto o cara abastecia, eu pedi a chave para usar o banheiro, eu tinha aula da faculdade, eu já tava meio atrasado para a faculdade, parei no posto, usei o banheiro, paguei, peguei, entrei no carro, fui embora, no outro dia de manhã, hora que eu tô organizando minha mochila para pegar as coisas, eu olho assim, vejo um negócio diferente, a chave do banheiro do posto. A chave do banheiro do posto ficou comigo, tava comigo, aí eu passei no posto, assim, cara, preciso devolver a chave do banheiro aqui, ele falou, rapaz, mas nego te xingou ontem, só não te xingou mais porque tinha a chave reserva. Só porque senão, cara, nego ia ter te xingado, você ia estar com a orelha vermelha até agora.
É por causa de pessoas como você que os caras colocam uma tábua na chave de posto.
É, mas você acha que a chave que eu levei não tinha isso? Você tá falando com o cara que ficou meia hora parado olhando pra mala na esteira de bagagem, meu amigo. Pra minha mala. Detalhe, né?
O cara colocou um Rainer 44 anexado ali na chave para não ter risco, né, cara?
Mesmo assim, alguém levou. Mas eu lembro de um cliente uma vez ligando pra gente, perguntando de servidor. Você falou de servidor e tal, o Alan. E o cliente ligou e falou: olha, vocês que usam servidor tal, não sei o quê? Falou: é. Você sabe onde ele fica? Falei: faço a mínima ideia, o data center é seu. Falou, não, é que a gente perdeu esse servidor, a gente não tá, faz a mínima ideia de onde está o servidor. Eu falei, cara, e eu vou saber onde vai estar o servidor? A gente não sabe, até hoje se o cara encontrou, mas o cara foi ligar pra gente e falou, ah, não, a gente não sabe no nosso data center onde está esse servidor. Como vocês usam, achei que vocês talvez pudessem saber onde a gente deixou ele.
Eu já passei por isso também uma vez, a gente precisava que o cliente reiniciasse o servidor, porque ele travou, você não conseguia acessar nada nele, e a gente precisava que fosse reiniciado. Acho que levou pelo menos um meio período para o pessoal conseguir descobrir aonde, qual era o data center que esse servidor estava, e o resto para descobrir qual era o servidor dentro do data center para poder ir lá e fazer o reinício.
Nessa de perda de servidor, eu fui agraciado com a perda de servidores. É óbvio, né? Eu acho que não, acabou não compensando para o nosso cliente, mas eu estava executando um projeto na Austrália, então o país é sensacional, só que eu já não via a hora de voltar para casa. Só que foi chegando perto do deploy da entrada em produção, o cliente foi falando, então, né? Pô, a hora que a gente colocar tudo em produção, você vai embora? Vai precisar de um apoio. Eu falei, não, a gente tem uma equipe no Brasil, eu mesmo vou estar atendendo vocês do Brasil, vocês vão ter esse apoio? Ele falou, não, mas a gente precisa de um apoio seu aqui, né, pô. Você já ficou até agora, vai embora agora? Eu falei, não, eu vou embora, vou fazer o deploy, vou embora. Ele disse, não, vamos ver certinho, vamos negociar isso. Eu falei, não, quero ir embora. Aí, moral da história, num dos meus últimos dias lá, faço o deploy, dá tudo certinho no deploy e tal, da nossa implantação lá dentro. E aí a gente só precisava passar esses últimos dias para validar, ver que não aconteceu nenhum desastre, tá tudo funcionando normalmente. Aí eu vou pro escritório lá do cliente no outro dia, falei, pessoal, bora, vamos validar, ver que deu tudo certinho, né, até para eu poder voltar ao Brasil. Os caras, então, a gente não vai conseguir validar. Eu falei, como assim? Aconteceu uma tempestade na Índia, alagou a maior parte dos nossos, dos nossos servidores, né, onde ficam hospedar nossos ambientes e tal. Então tá tudo congelado, não tem mais Gmood nenhuma, não tem mais alteração nenhuma no ambiente. Eu falei, então a gente não vai conseguir validar? Ele, não. Então, beleza, pessoal, quando a gente for validar, eu já vou estar no Brasil. Valeu, até mais. Peguei e voltei pra casa. Mas o pior que foi, cara, foram algumas semanas até eles revitalizarem tudo e poder validar o que a gente tinha implantado lá. Mas é tudo certo. Tanto com a implantação quanto com os ambientes deles, mas. Falei, não, os caras queriam me segurar lá, falei, você tá louco, velho. Eu não aguentava mais ficar num fuso diferente do nosso. Não dava, não.
E era muito diferente. Três semanas, né?
Ficou. Eu fiquei 2 meses.
Mas foi uns 50 a 60 dias, né?
2 meses. Pra gente foi 3 semanas.
Não, eu lembro, cara, que numa época a gente tava faltando 3 semanas, né? Ficava 3 semanas e voltava, mas acho.
Eu acho que o carrinho pegou essa das. Porque o meu feedback foi esse. É que também, assim, eu sou uma pessoa que eu não consigo, se eu estivesse sozinho, eu não consigo curtir tanto. Todo mundo fala, pô, você tá na Austrália, vai fazer o quê? Vai fazer não sei das quantas. Pô, mas sozinho, cara, eu queria, tipo. Aí eu voltei com esse feedback. Falei, gente, não manda tudo isso de tempo, não. Faz a pessoa voltar aí, que é muita coisa.
Mas o Saruman, o que a gente aprende é o seguinte: qualquer hipótese que é levantada pré-deploy, pré-rollout, ela precisa ser mitigada de qualquer forma, por 2 motivos. O primeiro, se alguém levantou aquela hipótese, a lei de Murphy já potencializou a chance dela acontecer. Né? E segundo que, cara, ninguém quer ouvir depois um eu avisei, tá ligado? Então, é sempre assim, lição aprendida. Se antes de qualquer atividade alguém levantou uma hipótese, por mais absurda que ela seja, cara, vai atrás de entender como é que vocês vão se comportar com aquilo. Porque, cara, até fazendo o gancho com a outra história que de sustentação, foi uma vez que a gente também ia fazer uma atividade bem semelhante àquela outra que o cara falou. Ah, o que vai acontecer se não subir o servidor? Né? Mas, dessa outra, a gente sabia de um risco, porque já tinha, né, acontecido lá atrás, em outro cliente, e a gente falou assim, não, então você só garante o backup aqui, porque, como é uma atividade muito arriscada, se der qualquer zica, a gente vai restaurar o backup. Você garante para a gente, ao cliente, não, fica tranquilo, nosso backup aqui está super bem configurado, não vai ter problema nenhum com isso. Dito e feito, deu problema na janela, solicitamos um backup e o mesmo cara começou a gaguejar na hora. Falou, cara, estou tentando restaurar aqui e não consigo. E deu problema. A gente acha que ele nem tinha o backup, ele só falou para não sair mal na fita. Né? E no fim das contas, o Ritz, nosso amigo, teve que fazer uma cópia do nosso ambiente de desenvolvimento que ficava no data center da ICA, meter isso num HD externo, pegou a moto dele e foi para São Paulo lá fazer a restauração do ambiente, né, com um HD externo, fazer fisicamente lá, porque o cara falou que tinha backup e não tinha backup, né?
Isso daí surgiu, essa alternativa foi levantada exatamente porque foi o mesmo plano que a gente adotou para resolver o primeiro problema. Eu falei, cara, a ferramenta é virtualizada, ok, então beleza, se a gente conseguir uma VM, a gente consegue copiar a nossa a ferramenta aqui que está no nosso ambiente de desenvolvimento e configurar ela para apontar para os dados de produção. E foi o que salvou a gente.
O Grion já virou mestre em restaurar em desastres, é isso.
Cara, se for virtualizado, a gente consegue resolver mais rápido, né?
É. E uma outra brincadeira que a gente fazia era, porra, uma vez que a gente fez merda aqui, quanto tempo será que o cliente vai perceber, né? Sempre fica naquela aposta, né? De tipo, quanto tempo será, né? Aí, numa dessas brincadeiras, o Henrique tava lá, né? Eu não sei que teste que ele tava fazendo, porque ele tava com as duas telas dele bonitona aberta, um ambiente de produção e um ambiente de teste. Aí ele fazendo os testes dele aqui e acompanhando a produção. Aí fazia os testes, aí chegou uma hora que ele falou assim, puta, eu preciso apagar esses registros aqui no banco, de mas para eu fazer meu teste, né? Então ele, com as duas telas abertas, foi lá e deu um delete. Aí, tipo, na hora que ele deu o delete, tipo, passou 2 segundos, ele já dentro da sala falou, acho que eu apaguei em produção. Ele terminou a frase, tocou o telefone. Foi instantâneo. Na hora que a galera atendeu o telefone, a pessoa que atendeu o telefone, acho que foi a Aline na época, falou, nossa, sério? Ela falou, peraí. Na hora que ela falou, peraí, o Henrique já tava pra ela. Segura aí, que eu já sei, fiz. Mas foi instantâneo. Apagou o dado de produção, tocou o telefone 10 segundos depois, cara. Esse foi o recorde nosso, porque normalmente a gente já fez algumas cagadinhas aí, que demorou um tempo, às vezes dá tempo até de se corrigir antes do cliente perceber. Mas essa foi instantânea, foi o recorde. Ele, na hora que ele gritou, falou, fiz merda, tocou o telefone.
Eu acho que, com exceção da Jéssica, todo mundo que tá nessa call já viu isso acontecendo pelo menos umas 2, 3 vezes na vida, cara. Acontece mais vezes do que a gente gostaria de admitir.
É o famoso é raro, mas acontece com frequência, né? Eu mesmo já deletei crontab de servidor, só que é aquela coisa, lições aprendidas. O pessoal sempre falando, quando vai abrir a crontab para editar a crontab, cuidado, porque o E e o R estão do lado um do outro. O risco de você, sem querer, bater o dedo no R e dar Enter, ele não vai confirmar. Ele vai simplesmente apagar. E falei, cara, só para não correr o risco, eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar a crontab do servidor A e deixar ela salva no B, e do B salva no A. Voltei do almoço, aquele sono, né, pós-almoço, e olhando o comando, falando, não posso dar crontab-r, não posso dar crontab-r, não posso dar crontab-r, dei crontab-r, apertei enter, eu falei, assim, automático, crontab-r, tum, enter, aí eu olhei na tela, falei, nossa, subiu o gelo, assim, porque eu tinha feito backup alguns dias, eu já tinha esquecido, no sono, eu tinha esquecido que eu tinha feito backup da crontab. Aí levou uns 2 minutos até eu lembrar que eu tinha feito o backup e consegui restaurar a crontab. Depois disso, eu adotei por prática, eu criei um script que em todos os servidores de todos os clientes que a gente tomava conta, uma vez na semana ele fazia o backup da crontab e salvava num diretório. E falei, cara, não vou ter mais esse, não vou mais nem passar por aquele mini infarto de 30 segundos, falei, não, apagou, beleza, tem um script que tá copiando a crontab, acabou.
Isso aí são aqueles raros momentos, né, em que você atual sente inveja do seu eu antigo, falando, caramba, como ele é inteligente. Ainda bem que ele pensou nisso, né, cara?
Não, nunca mais vou passar por isso. Eu saí dali e comecei a escrever o script para fazer o backup da crontab. Aí eu estendi para todos os arquivos de configuração, porque uma das ferramentas tinha o costume de apagar arquivo de configuração sozinha. Você carregava, ela tinha que carregar a tela com as informações, só que se ela não carregasse direito a tela, você não percebesse, desse o ok, ela sobrescrevia com toda a informação vazia dentro do arquivo de configuração. Que foi outro problema que a gente teve também.
Bom, pessoal.
Pode falar.
Quer,
Quer
falar que histórias do suporte, a gente tem várias de perrengues, né, dos mais variados.
Eu acho que a gente devia fazer uma segunda parte, que esse episódio já está bem longo, assim, mas com certeza vamos fazer um outro episódio, que tem história é o que não falta aqui na Icro, né, gente? Eu queria agradecer a presença de vocês, de participar dessa gravação. Acho que é muito bacana a gente escutar as histórias da empresa e ver o que acontece no dia a dia, né? A gente se diverte muito aí.
É isso aí, pessoal.
Valeu.
Precisando contar história, é só chamar a gente, né? Só não vai chamar a gente para trabalhar, isso aí a gente
não. Mas precisando contar a história da risada, a gente sempre
fala. Se tiver cerveja ainda, é melhor.
Não, na próxima a gente faz num bar, hein? Eu acho que esse fica o feedback aí, Jéssica.
Faz um podcast ao vivo num bar.
Exato. Não, é legal, é legal.
Não, mas daí vai sair história imprópria, daí melhor não.
É verdade.
Não publicáveis.
A pessoa sensata. Até mais, gente. Obrigadão, Jéssica.
Até mais, pessoal.
Obrigada, pessoal.
Tchau, tchau, gente.
Tchau, tchau.